norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Quando a gente se conheceu, a Sueli já estava separada. Só que, pelas coisas que ela me contava, o cara não lhe dava sossego, o ex-marido. Ele não aceitava o fim do casamento. O pior é que os dois tinham um filho, ou seja, teriam um vínculo pro resto da vida. Só que, apesar disso, por conta das ameaças que ele vinha fazendo, ela teve de entrar na justiça para conseguir uma medida protetiva contra o sujeito, para ver se o infeliz lhe dava um pouco de paz. No começo, a gente era amigo um do outro, eu e ela. Eu achava bonita demais, uma mulher assim, super especial, mas entre nós, pelo menos no começo, repito, só tinha amizade mesmo. Mas pelo fato de trabalharmos juntos e no mesmo setor, fomos nos aproximando a cada dia mais. Ele estava passando um período difícil, andava carente e, de certo modo, era nos meus ombros que ela procurava um pouco de conforto. E no fim, a gente acabou se envolvendo. Olha, eu nunca vou esquecer o momento em que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Eu comentei assim como que não quer nada, que ela estava diferente, com um brilho novo no olhar. Aí ela sorriu e falou: deve ser por tua causa. Você tem sido um anjo na minha vida, sabia? Ela falou aquelas palavras e do nada se aproximou e colou seus lábios na minha boca. Para mim foi tão inesperado, me pegou tão de surpresa que eu quase não acreditei. Depois a gente se abraçou, se beijou de novo e desde então um não largou mais do outro. E olha, a partir daquele dia, daquele beijo, meus dias ganharam assim um colorido novo. Uma coisa é a gente tá na vida só passando o tempo, né? Trabalhando, indo para casa, dormindo, levantando da cama. Outra coisa é você ter um amor. É você acordar, abrir os olhos, já pensando naquela pessoa. Só que por causa daquele ex-marido chato, a gente não pôde assumir o nosso romance, assim, pra todo mundo. Olha, às vezes, o cara ia atrás dela até na saída do trabalho. Sabe aquele cara chato? Coisa mais desagradável do mundo. Mesmo ela tendo aquela medida protetiva, o cara não se dava por achado. Ia lá cercar a mulher, tentar falar com ela. Se antes da gente se envolver, eu já não ia muito com a cara daquele traste, imagine então depois. Minha vontade era de pegá-lo pelo pescoço e torcer, principalmente quando ele ia atrás dela. Puxa vida, o sujeito não se tocava. Ela não queria mais nada com ele. Ele, no entanto, não se conformava. Queria obrigá-la a voltar para ele, a todo custo. Um dia, inclusive, estávamos saindo da firma e, adivinha, ele apareceu do nada ali na nossa frente. Quando eu vi aquele cara, olha, eu senti aquela vontade que eu já falei, de ir no pescoço do sujeito. A gente estava ali conversando, eu e ela, rindo, e ele se materializou ali diante de nós. Primeiro me olhou feio durante um tempo, depois se voltou para ela e falou: o que está fazendo com esse cara, hein, Sueli? É a terceira vez que eu vejo vocês sendo juntos. O Leandro é meu colega de trabalho, Gilmar. Aliás, o que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, você sabe muito bem que não pode chegar a menos de 200 metros de mim. Preciso conversar com você. gente não tem mais nada para conversar um com o outro, Gilmar. Por favor, não venha mais aqui, ou eu vou ser obrigado a chamar a polícia. Ele continuou ali parado, olhando feio para ela. E como eu vi que o sujeito não ia tomar atitude, sabe, eu resolvi intervir. Ô, cara, você não escutou o que ela falou, não? Vai embora. Juro, pensei que fosse da briga, porque ele continuou me encarando daquele jeito enfesado. Mas por sorte, de repente, ele só fez assim uma cara de insatisfação e resolveu ir embora. Pisando duro, bravo, mas ainda bem que se foi. Depois, a Sueli pediu por tudo quanto era mais sagrado que eu não provocasse o cara, porque não queria que ele fizesse nenhum mal, principalmente para mim. O Gilmar é traiçoeiro, Leandro. E se ele desconfiar que a gente está junto, é bem capaz de querer fazer alguma coisa contra você. Era por isso, inclusive, que ela preferia manter o nosso romance em segredo. Perto de completarmos 3 meses de namoro, embora escondido, sem ninguém saber, ela veio me falar. Leandro, eu estive pensando e pensando seriamente em pedir a conta, viu? Pedir a conta? Mas é para poder me mudar lá para Irati. Irati? Mas como assim? O que você vai fazer lá? Que eu vou fazer? Ver se me livro daquela sarna. Se eu continuar morando aqui, o Gilmar nunca vai me dar um segundo de paz. Ela me contou que tinha uma tia que morava lá, em Irati, que já tinha inclusive conversado com ela. E que essa tia iria inclusive lhe arranjar um emprego. Olha, não gostei nada daquela novidade. Não queria que ela fosse embora. Imagine, ficar longe. Logo agora que a gente tinha se acertado. Lembro que falei, mas vai adiantar alguma coisa? Você ir embora para lá? Ele vai acabar indo atrás de você, lá mesmo. Só se alguém contar que eu tô indo para lá. Ele nem sabe que eu tenho uma tia que mora lá. Para ele, todos os meus parentes são de Paranaguá. Tá certo, mas e eu, Sueli? Como que eu fico aqui sem você? Ué, a gente vai se vendo sempre que possível. Eu também não queria ficar longe. Eu vou sentir muito a tua falta, mas não tem outro jeito. Se eu não for embora, tenho até medo que o Gilmar acabe fazendo algum mal. Não só a mim, viu? Ele não respeita nem aquela medida protetiva. Você viu ele? Ele é maluco. Mas e se a gente denunciar ele à polícia? Não adianta. O Gilmar é carne de pescoço. Ele diz que mesmo que for preso, uma hora ele sai da cadeia e vai atrás de mim. É disso que eu tenho medo, você entende? Bom, você pode ir lá para casa, então. Você e o teu filho. Ele não sabe onde eu moro. Não sabe, mas acaba descobrindo. Aí vai ser até pior. Eu tenho que sair de Curitiba, sabe? Para um lugar que ele não conheça, que ele não saiba que eu... O fato é que desde que tivemos essa conversa, meu peito ficou apertado. Porque eu estava gostando tanto dela. E sabia que não iria conseguir ficar longe. Ia morrer de tanta saudade. Tanto que tentei um monte tirar a ideia da cabeça dela. Só que não teve jeito. Ela estava decidida. Inclusive, ela conversou com a nossa chefe já no dia seguinte. E acabaram fazendo um acordo. Porque ela queria ir embora, lá para Irati, o quanto antes. Inclusive, fui eu que os levei de carro, ela e o menino. Como se costuma dizer, saímos na calada da noite, para que o traste daquele ex-marido dela não descobrisse. Olha, passamos um final de semana tão gostoso, lá na casa da tia dela. Só que a despedida foi tão sofrida. Voltei para casa com o coração em pedaços. Resumindo, a gente passou a se relacionar daquele jeito, matando a saudade por telefone, por mensagem, por vídeo. E a cada 2, 3 semanas, 1 mês, eu ia vê-la lá no interior. Era sofrido, só que fazia o que se não tinha outra saída. Um dia, logo no começo isso, o cara, ex-marido dela, apareceu mais uma vez na empresa. E quando me viu saindo, sabe, se aproximou e quis bater boca comigo. Queria saber onde que a senhora estava, para onde que ela tinha ido embora. E sabe, como se eu tivesse... Não sei para onde ela foi, viu, cara? A única coisa que eu sei é que ela pediu a conta. Depois não tive mais contato com ela. E quer saber? Se eu soubesse, não ia falar para você, viu? Porque eu não vou com a tua cara. Não sei se você reparou. Ele ficou olhando para mim assim com uma cara de raiva. Pensei até que fosse se botar em mim. Mas não. Só me olhou torto. Não sei se acreditou, mas foi embora. Depois, inclusive, conversei com a Sueli por telefone. E quando lhe contei que ele tinha aparecido atrás dela, ela falou: tá vendo o que eu te disse? Ele não me dá sossego. Toma cuidado você, viu? Pelo amor de Deus, que ele é capaz de tudo. Falei que ela podia ficar tranquila. Até porque ele nem sonhava, né? Que nós dois estávamos namorando. Ainda demorou quase 1 mês pra gente se ver de novo. E só eu sei o tamanho da minha saudade. O tempo foi passando, a gente foi levando daquele jeito, falando por telefone, chamada, até que quando dava, eu ia vê-lo. Até que um dia, perto de completar 1 mês que eu não ia para lá, liguei para avisar que iria naquele final de semana. Só que, para minha surpresa, ela falou: olha, esse final de semana não vai dar, Leandro. É que eu não vou estar aqui em Irati. Não vai estar? Ué, para onde você vai? Então, eu tô indo para Prudentópolis. Não sei se eu te falei, mas eu tenho uma outra tia que mora lá. Meu Deus, mas... Bom, nesse caso eu posso passar por aí. A gente vai junto. Imagina, Leandro, não precisa. Deixa pra vir semana que vem, tá bom? Assim a gente aproveita mais. Olha, eu fiquei tão triste, porque já tava com aquela viagem na cabeça, né? Já imaginando, mas enfim, estava morrendo de tanta saudade. Ao contrário dela, né? Que pelo visto não parecia estar sentindo tanto a minha falta. Enfim, o detalhe foi que não consegui falar com ela naquele final de semana. Ela ficou o tempo todo com o celular desligado. Na segunda-feira conversamos, ela pediu desculpa, falou que tinha esquecido o celular na casa da tia, por isso eu não tinha conseguido falar com ela. E aproveitou para dizer, assim, sabe, eu ali ainda meio chateado: Leandro, eu tava aqui pensando, em vez de você vir para cá nesse final de semana, o que que você acha de eu ir para Curitiba? Aí a gente desce lá para Paranaguá para ver o meu pessoal. Faz tanto tempo que eu não vejo a minha mãe. Ah, você que sabe, amor. Por mim, tudo bem. Deixamos tudo combinado. Eu fiquei esperando ela chegar no sábado. Só que o tempo foi passando, passando, e nada de ela mandar uma simples mensagem que fosse. E o detalhe é que o celular estava desligado de novo. Será que tinha acontecido alguma coisa? Sabe, me veio à cabeça até a imagem daquele ex-marido dela. Fiquei com medo de, numa dessas, ele ter descoberto que ela estava lá em Irati, na casa da tia, ido lá perturbar. Somente à tarde é que ela me ligou. E pelo tom da sua voz, deu para notar que alguma coisa tinha acontecido. Ai, Leandro, desculpa, viu? Não deu para ir. Se acredita que só consegui sair do serviço agora há pouco? Agora nem adianta aí, né? Vamos deixar para outro final de semana. Olha, ela nem conversou comigo direito. Falou aquilo. Aí disse que depois a gente se conversaria mais e nem esperou eu dizer nada. Já foi terminando a ligação. Não sei explicar, mas eu senti que tinha alguma coisa a mais. Um pressentimento, uma intuição, sei lá. Ela andava muito estranha. falando comigo assim de um modo diferente. Sempre rápido, sabe? Repito, enquanto eu morria de saudade e ficava louco para vê-la, ela não parecia estar com tanta saudade assim. Foi um impulso que me deu. Eu podia ter ligado de volta para ela, mas sabe o que que eu fiz? Peguei o carro e me mandei lá para Irati. Eu precisava vê-la, sabe? Matar aquela saudade que estava me consumindo e saber, assim, pessoalmente, o que estava acontecendo, porque alguma coisa estava. Cheguei à casa da tia dela por volta das 8:30 da noite. Bati palmas e foi justamente ela quem saiu na janela. E olha, mais uma vez, será que era impressão minha? Mas eu senti que ela ficou nervosa quando me viu ali. Leandro, ué, o que você está fazendo aqui? Olha, eu fiquei tão sem graça porque, enfim, dona Graça, tudo bem com a senhora? Cadê a Sueli? A Sueli? Ah, filho, não sei. Ela saiu. Saiu? Mas saiu pra onde? Ela falou que não sabia. Ela falou que não sabia pra onde que a Sueli tinha ido. O que que eu fiz? Liguei pra ela. Mas quem disse que ela me atendeu? Telefone chamou, 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 até cair. Entrei na casa. A tia dela me convidou para jantar. Fiz ali um pratinho, até porque estava com fome. Só que, ao mesmo tempo, nem consegui comer direito, porque achei tudo tão esquisito. A Sueli não estar em casa naquele horário. Também não está atendendo o celular. A tia dela, sem saber onde que ela tinha ido, sabe, coisa mais esquisita do mundo. Se bem que naquelas últimas semanas, a Sueli estava mesmo muito estranha. Aliás, a tia dela também estava esquisita. De tanto eu insistir, até ela atendeu a ligação. De tanta insistência, uma hora a Sueli atendeu a minha ligação. Só que, para minha surpresa, quando perguntei onde que ela estava, a resposta dela foi aquela. Como onde que eu tô? Tô aqui, na tia Graça. Ué, onde mais? Você tá na casa da tua tia? Claro que tô. Onde que você esperava que eu estivesse? Bom, é que... Me explica então, que mágica que é essa, né? Porque eu tô aqui, na casa da tua tia, desde 8:30 e não vi nem sombra tua ainda. Me responde. Como que pode? Ela ficou muda. Depois de alguns segundos, limpou a garganta e falou: ai, desculpa, Leandro, eu menti pra você. Na verdade, eu nem tô aí em Irati. Que você não tá aqui, eu sei. Onde você tá, Sueli? Por favor, volta para Curitiba, vai para tua casa. Quando der, eu te ligo e a gente conversa. Aliás, a gente precisa mesmo conversar. Ela não quis nem me dizer onde estava. Falou que nem adiantava eu ficar ali esperando, porque ela só chegaria no domingo à noite. E por isso era melhor que eu fosse embora. Imagine como que eu me senti. Não sei como consegui dirigir até Curitiba de volta. De tão mal que eu fiquei. E acredite quem quiser, mas foi a última vez que eu escutei a voz dessa mulher. Já no dia seguinte, ela me mandou aquela mensagem: desculpa, Leandro, mas o Gilmar acabou descobrindo que eu estava morando com a tia e eu tive de ir embora de lá. Eu quero aproveitar para dizer que você está livre de mim, tá bom? Não precisa mais se preocupar. Eu vou cuidar da minha vida a partir de agora. Ela mandou essa mensagem e nem me deu chance de responder, porque desligou o celular. E mesmo depois, não consegui mais falar com ela. Provavelmente deve ter trocado o chip.
Sei lá. Só sei uma coisa. Ela não podia ter feito isso comigo. Mas não podia mesmo. Foi uma crueldade comigo. Olha, você não precisa mais se preocupar, viu? Eu vou cuidar da minha vida a partir de agora. Você tá livre de mim. Como assim livre? Como assim livre? Agora é que eu me sinto preso. Ela não podia ter feito isso comigo. Fiquei sem saber o que afinal está acontecendo. Eu sabia que fazia tempo que alguma coisa estava rolando, mas ela nunca me falou. E não me falou por quê. Fazia semanas que ela andava me tratando daquele modo diferente, como se eu não fosse nada. Me dispensou por mensagem e simplesmente sumiu. Nem a sua tia sabe para onde ela foi. Quer dizer, pelo menos foi o que ela me falou, a tia, né? O que será que aconteceu, meu Deus? Desde aquele dia que eu vivo nessa agonia, à espera de uma ligação, uma mensagem. Por que que ela agiu desse jeito, meu Deus? Por que que essa mulher fez isso comigo? Será que já não gostava mais de mim? Será que me esqueceu? Ou de repente, até nisso eu pensei, será que ela se envolveu com outra pessoa? Eu não sei. Passo os dias me fazendo pergunta em cima de pergunta. E resposta é que é bom nada. Ah, Sueli, por que que você fez isso comigo? Por que que você me tratou como se eu fosse ninguém? Fez comigo o mesmo que fez com o teu ex-marido. Foi embora da calada na noite só para ele não te encontrar. Mas com ele eu entendo. Mas e comigo, Sueli? Você não falava que me amava? Ou será que era mentira? Me amava como, Sueli? Some no mundo, não conta o que está acontecendo, vai para outra cidade, eu vou à tua casa, vou na casa da tua tia, te ligo, porque você não estava, aí você mente para mim que estava na casa da tia. Depois pede desculpa e depois manda aquela mensagem. Uma mensagem que não disse nada com nada, Sueli. Que não explicou nada. Que não me consolou nada, muito pelo contrário. Mandou a mensagem e sumiu. Acabando com o meu mundo. Destruindo com a minha vida. Tirando a minha paz.
Se você abre a foto da gente ainda dá zoom, a saudade tá no nível. Se você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível dois. Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana tá durando um mês, a saudade já passou do três. Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama, é certeza que ainda me ama. Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, quer apagar meu contato e tem medo. É um cabo de guerra e a saudade vindo no meio dos dois idiotas esperando quem liga primeiro. Se você abre a foto da gente ainda dá zoom, a saudade tá no nível. Se você me difama pros outros e chora depois, a saudade tá no nível dois. Se as compras do supermercado que mal davam pra uma semana, tá durando um mês. A saudade já passou do três. Se aparece uma barata no quarto e sem querer me chama, é certeza que ainda me ama. Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, quer apagar meu contato e tem medo. É um cabo de guerra e a saudade vindo no meio dos dois idiotas. Se ainda sente o gosto do meu beijo, se ainda sonha e sente o cheiro do meu suor no seu travesseiro, quer apagar meu contato e tem medo. É um cabo de guerra e a saudade vindo no meio.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu era casado, tinha uma filha, gostava da minha esposa. Mas sabe, tem coisa que não dá pra entender, né? Apesar de tudo isso, acabei me encantando por uma colega de trabalho. Não sei nem explicar o que a Luciane tinha. Só sei que ela mexia comigo. E mexia demais. Nossa história começou por conta do perfume que ela usava. Era um perfume tão gostoso. Eu comecei a fazer comentários. E aos poucos, a gente foi se aproximando, ganhando intimidade, até que no fim, acabamos nos envolvendo. O detalhe é que ela sabia que eu era casado, mas acabou se apaixonando por mim. No começo, ela até tentou não se deixar levar, se envolver, mas no fim, acho que a paixão acabou falando mais alto. Eu, e é bom que se diga, não estava apaixonado. Ela mexia comigo do ponto de vista da atração, sabe? Mas paixão mesmo assim não tinha, da minha parte não. Só de olhar para essa mulher, sentir o seu perfume, eu me ouriçava todo. Um sábado saímos da empresa, namoramos um pouco e depois fomos comer alguma coisa na praça de alimentação de um shopping ali perto. A gente se comportava como se fôssemos namorados. Ficávamos, inclusive, de mãos dadas e tudo. Sabe, a gente não tinha medo de ser flagrado por ninguém, até porque era um lugar que eu tinha certeza de que ninguém da minha família ou da família da minha mulher iria. Sabe, chance zero disso acontecer. Ou próxima de zero, pelo menos. A gente pediu um lanche e ficamos ali. Uma mesa, conversando, namorando, e estávamos ali bem tranquilos. Depois, inclusive, coloquei assim a minha cadeira pertinho da cadeira dela, enganchei meu braço no pescoço dela, e foi bem nesse momento que escutei aquela voz: Guto, que palhaçada é essa? Antes mesmo de me virar para ver quem era, estremeci. Olha, eu levei um susto, mas tão grande. Cheguei a dar um pulo na cadeira, porque reconheci a voz da mãe da minha mulher. Era a minha sogra. Ela e a minha cunhada. Estavam as duas ali do meu lado, me olhando de boca aberta e olho arregalado. Antes mesmo que eu tentasse me explicar, ela falou: quem é essa mulher, Guto? A Karina por acaso sabe que você tá aqui atarracado com outra? Não sabe, né? Seu sem vergonha. Olha que situação. Aquele shopping, repito, era o lugar
mais improvável para aquelas duas estarem. Mesmo porque elas moravam do outro lado da cidade, repito, não tinha chance. Por isso é que a gente ficava tão à vontade ali naquele lugar. Todo atrapalhado, eu fiz o que eu podia, tentei. Dona Tereza, calma, calma, não é o que a senhora está pensando. E quem foi que falou que eu estou pensando alguma coisa? Eu estou vendo o Guto. Eu estou vendo o seu descarado. Ou você pense numa explicação muito boa para dar para a Karina, viu? Porque ela vai ficar sabendo de tudo, dessa palhaçada que você está fazendo pelas costas da minha filha. Dona Tereza, por favor, não fala nada. A Karina vai me matar. Se a senhora tem amor pela sua neta, não fala. A Luciana, coitada, ficou ali morrendo de vergonha, enquanto eu tentava conversar com aquela mulher. Não sei como ela não levantou daquela cadeira e foi embora. Eu, sinceramente, jamais imaginei que pudesse acontecer coisa parecida com aquilo. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa assim muito bem escondido, mas sempre tem alguém de olho, né? Olha, foi muito azar. E todo mundo que estava ali perto escutou a bronca. Imagine a minha cara. Dali a pouco, aconteceu aquilo que eu estava imaginando. Até demorou, a Luciana levantou da cadeira e foi embora. E o pior é que eu nem pude ir atrás, senão minha situação ali com a minha sogra ia ficar ainda pior. Se é que podia ficar pior. Resumo, elas acabaram até indo embora comigo para casa. E a velha foi o trajeto todo, sabe? Falando um monte no meu ouvido. Já minha cunhada não falou nada. Nem lá no shopping, nem ali no carro. Simplesmente não deu um pio, mas nem precisava, viu? Bastava olhar para a cara dela para sentir aquele olhar de censura, de reprovação. Eu fiquei morrendo de medo que a minha sogra quisesse ir direto lá em casa para contar tudo para minha esposa. Eu, que não sou bobo, toquei direto para casa dela, da minha sogra. Só que mesmo assim, ela podia chegar em casa e ligar para Karina e me entregar. Só eu sei o meu medo. E como se fosse pouco, ainda tinha Luciane. Como ela estaria numa hora daquelas? Com toda certeza, iria pensar melhor, refletir e talvez até se afastasse de mim. Deixei minha sogra e minha cunhada ali na casa delas e fui direto para casa. Fui como deu. Sabe, com o coração batendo descompassado. Já imaginando a confusão, cheguei de mansinho em casa. Já prevendo a bronca que poderia estar me esperando. Caso minha sogra tivesse ligado para minha mulher. Para minha surpresa, no entanto, a Karina me recebeu normalmente, pelo jeito. A velha pensou melhor e resolveu não contar nada. Ah, como eu rezei para que isso realmente fosse verdade. E me bateu um peso na minha consciência. Sabe, um remorso tão grande. Principalmente quando eu vi minha filha ali brincando. Só de imaginar que eu pudesse perder minha família, me bateu aquele aperto no peito, um medo inexplicável. E se a minha sogra realmente contasse tudo para Karina? Era bem isso, o que poderia acontecer. Eu iria perder a minha família. Não sei dizer, explicar por que é que a gente faz esse tipo de coisa, porque a Luciane mexia com um lado assim sensual, era a atração que eu sentia por ela. Ela tinha uma coisa que, sabe, mas naquele momento eu me dei conta que não valia a pena colocar minha família em risco. Por isso mesmo que a dona Tereza, sabe, eu fiquei torcendo para que ela não contasse, não me entregasse de bandeja. E rezei, rezei e prometi a mim mesmo que me afastaria do Luciano, para sempre. O nosso relacionamento, na verdade, apesar daquela Sabe, a atração que eu sentia por ela não ia nos levar a lugar nenhum, nem a mim, nem a ela. Tanto que depois de refletir, acabei voltando para casa da minha sogra, porque queria conversar com ela. Pedi mais uma vez que ela não contasse nada para a filha, implorar se fosse preciso. Para minha sorte, ele estava mais calmo. Lembro que eu falei: olha, eu juro para a senhora que eu vou tomar jeito. Nunca mais vou chegar perto daquela mulher de novo. Mas por tudo que é mais sagrado, não conta nada para Karina. Pode não parecer para a senhora, mas eu amo demais a minha mulher. Ela e a Paulinha são tudo na minha vida. Eu sou capaz de morrer se ficar sem elas. Olha, Guto, eu andei pensando e, sabe, você pode ficar tranquilo. Eu já tinha decidido não contar nada para ela. Não quero estragar o casamento de vocês, mas você tome tenência, você pare de aprontar com a minha filha e pense um pouco mais na tua família, porque da próxima vez não vai ter mais pedido de desculpa, promessinha boba. Está me ouvindo? Eu quase beijei os olhos daquela mulher. Agradeci um monte, fiz todos os juramentos possíveis. E juro por Deus, eu não falei da boca para fora. Eu realmente ia terminar tudo com a Luciane. Me dei conta, meio atrasado, mas me dei conta que não estava agindo legal com a minha esposa. Ela não merecia o que estava fazendo. Fiquei tão feliz pelo fato da minha sogra ter me dado aquele voto de confiança, que cheguei a chamar a Karina para a gente comer fora. Ela ficou até sem entender. Perguntou se a gente estava comemorando alguma coisa, do que eu respondi: estamos comemorando sim, Karina, a nossa família. Depois a Luciane mandou mensagem. E eu falei que estava tudo bem ali em casa, apesar daquele contratempo, que a minha mulher não tinha sabido de nada e que na segunda-feira a gente conversaria. Resumindo, tivemos uma conversa bem séria. Falei que tinha pensado melhor e, por conta de tudo que tinha acontecido, tinha resolvido terminar o nosso relacionamento. Ela, naturalmente, não aceitou. Você não pode fazer isso comigo, Guto. Puxa vida, eu tô gostando de você de verdade. Pois é, mas a minha sogra ter visto a gente juntos aquele dia foi um aviso, Lu. É melhor a gente se afastar. Eu não quero colocar minha família em risco. Você entende? Você quer saber? Vai ser melhor até para você. Assim você fica livre para encontrar alguém que não seja comprometido, né? Ela chorou tanto, mas tanto. Sabe, chegou a implorar que eu não me afastasse dela, mas não tinha o que fazer. Aquilo que aconteceu, eu encarei como um aviso, sabe? Me dei conta da bobagem que estava fazendo. Eu também senti o baque de estar me afastando dela, não vou negar, mas era melhor assim para todo mundo. O fato de trabalharmos juntos tornou tudo ainda mais complicado. Várias vezes quase tive um momento de fraqueza, mas acabei sempre dando a volta por cima. Fui forte o tempo todo, me mantive firme. Tentei me concentrar na minha mulher, no nosso casamento. E com o tempo, a Luciane deve ter se dado conta de que eu realmente não queria mais nada com ela. E parou de insistir. Aliás, parou até de conversar comigo. Passou a me tratar como se eu fosse invisível. Eu senti. Não vou negar que senti. Não queria isso. Mas, repito, não tinha outro jeito. Melhor cortar de vez o mal pela raiz. O tempo foi passando até que um dia, lembro que eu cheguei do serviço e encontrei a minha mulher meio estranha. Perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ela falou que só estava um pouco cansada. Diz que tinha discutido, não sei com quem, lá no trabalho dela, e que aquilo tinha estragado o seu dia. Bom, menos mal, né? Porque desde aquele dia que a minha sogra tinha me dado aquele flagra, que eu não tinha um segundo de paz. Mesmo a dona Tereza tendo prometido que não conta nada, sabe Deus, né? Se ia cumprir a promessa. A gente nunca sabe. De mais a mais, ainda tinha a minha cunhada. ela também podia acabar dando com a língua nos dentes. E o pior de tudo foi que desde aquele dia, minha mulher continuou esquisita. Quase não falava comigo. Começou a ficar meio distante. Para ter intimidade na cama, por exemplo, ela ficava inventando pretexto. Sabe, uma coisa meio esquisita mesmo. Às vezes, até dormia no quarto da nossa filha, com o pretexto de que a menina não estava bem. Até que um sábado, lembro que eu cheguei do serviço, e assim que entrei pela porta, ela falou, mas sabe, antes inclusive de me cumprimentar, eu entrei e ela já foi falando: senta aqui, Guto, que a gente precisa conversar. Olha, me bateu um medo, porque a expressão, o semblante dela estava estranho, fechado. O que que me veio na cabeça? A mesma coisa de sempre, né? Aquele medo que não me deixava sossegar. Me passou pela cabeça de primeira que alguém tivesse contado alguma coisa para ela. Só que não. Não tinha nada a ver com isso. Na verdade, o que ela queria me falar era algo bem pior. Numa só frase, ela fez o meu corpo todo tremer. Guto, eu queria te dizer, por isso que te esperei aqui pra gente conversar, que não dá mais. Não dá mais? Como assim? Do que você tá falando? Você sabe, tenho certeza que você já notou que o nosso casamento não tá bem. Não, pra mim tá normal. Quem tá um pouco esquisita, na verdade, é você. Pois é, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu não tô feliz e eu quero me separar. A primeira coisa que eu perguntei, porque é a primeira que vem à cabeça da gente, né? Escuta, tem alguém assim, outra pessoa? Não, não, claro que não. Alguém andou falando alguma coisa a meu respeito, pra você? É claro que não, Guto. Tá, mas então, eu não tô entendendo. Quase tive um troço quando ela falou aquilo. Até porque, meu Deus, eu não esperava. Sinceramente, era a última coisa que eu não sei o que aconteceu, mas tudo que eu sentia por você gelou aqui em mim. E veja bem, Guto, eu não quero briga, não quero discussão. Eu só quero me separar de você assim, numa boa, até porque nós temos uma filha, né? A Paulinha deve ser mais importante de tudo pra gente. Não, mas você não pode estar falando sério. Como assim? Você vai terminar um casamento? Tentei argumentar de todas as formas imagináveis. Mais do que argumentar, cheguei a me humilhar para ela não acabar com tudo. Fiz o que pude, mas ela já estava com a decisão tomada. Para se ter uma ideia, só depois é que eu fui saber que ela já tinha, inclusive, levado suas roupas para casa da mãe. As roupas dela e da nossa filha. Aí tinha voltado ali para casa para conversar comigo. A Paulinha, inclusive, já estava lá na casa da dona Tereza. Nada do que fiz foi capaz de fazê-la mudar de ideia. E eu acho que não preciso nem dizer que minha vida desmoronou. Cheguei a pensar que aquilo pudesse ser um castigo de Deus para eu ter me envolvido com a Luciane. Só podia ser, não tinha outra explicação. O detalhe foi que a Karina não ficou muito tempo morando lá na casa da minha sogra, quer dizer, minha ex-sogra. Não ficou muito tempo, não. Eu até estranhei, porque não imaginava que ela tivesse condições de se bancar sozinha, só com o salário que ganhava. Tudo bem que eu ia passar a ajudar com a pensão da nossa filha, mas sabe, mesmo assim, detalhe, no começo, ninguém quis me passar o novo endereço da minha ex-mulher. Até porque pensavam que eu iria aparecer lá para ficar choramingando, como fazia ali, na casa da mãe dela. Volta e meia, eu ia lá pedir para ela voltar para nossa casa. Então, no começo, ninguém da família quis me dizer para onde que elas tinham se mudado. Até que um dia, tive uma conversa séria com a minha cunhada. Conversei com ela, assim, em tom de desabafo. Entre uma coisa e outra, eu falei: é para você ver como é a vida, viu, seu Márcio? Eu me afastei da Luciane para me concentrar no meu casamento e, no fim, a Karina acabou me deixando. Fala a verdade, eu sei que você tem bronca de mim por aquele episódio lá no... Mas vocês não contaram nada mesmo para ela daquele dia? Pior que não, Guto. Nem eu, nem a mãe contamos nada. Aliás, fui eu que pedi para a mãe não contar. Você conhece minha mãe, né? Ela ia contar tudo. Sabe, ela falou aquilo e ficou me olhando assim como se tivesse alguma coisa mais a dizer. E o pior é que de fato tinha. Pro meu espanto, ela de repente acrescentou: olha, Guto, eu acho melhor você não ter esperança assim de volta, sabe, de reconciliação. Melhor você se conformar com o fim do teu casamento, viu? A Karina, ela não vai voltar para você. Eu não ia te falar nada, até porque, mas, sabe, no fundo é melhor você ficar sabendo logo de uma vez. Ela já tá morando com outro cara. O que você falou? Mas que história é essa? Como assim morando com que outro cara? Não faz nem um mês que ela saiu de casa. Como que pode estar morando com outro? E que outro que é esse? É uma história antiga, Guto. Ela e o Rafael já andavam de rolo fazia tempo, você entende? Já andavam de... Quem é esse cara? Pelo amor de Deus, quem é esse cara? Parece que trabalha lá com ela. Ela já estava de casa com ele. Naquela mesma época que a gente pegou você lá com aquela mulher no shopping, lembra? Então, por isso que eu pedi para minha mãe não contar nada. Porque eu pensei que ainda tivesse uma chance de vocês se acertarem. Olha, eu dei muito conselho para Karina, pra ela largar daquele cara, mas quem disse que ela me ouviu? Você tá me dizendo que a Karina, ela me traía desde aquela época? Tá, mas você também traiu, né? Deus do céu. Só podia mesmo ser um castigo, um pesadelo. Eu abri mão do meu romance com a Luciane porque não queria colocar em risco a minha família, o meu casamento. Só que enquanto isso, quem estava levando tudo pro fundo do poço era minha própria mulher. Há um ditado que diz, parece que até uma frase bíblica: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ela já estava dormindo na cama com um infeliz, o tal de Rafael. Eu fiquei tão revoltado, eu fiquei tão nervoso, que no dia seguinte fui procurá-la no trabalho e armei a maior cena. Eu estava tão descontrolado que falava tudo o que vinha na minha cabeça. Você não vale nada, Karina. Viu? Você me enganou durante todo esse tempo. Como que você pôde fazer isso comigo? Cheguei a dizer que ia entrar na justiça para conseguir a guarda da minha filha. Ela não podia ter feito aquilo comigo. Eu sei. Quem sou eu para falar isso? Para cobrar alguma coisa? Eu sei. Ela não fez nada comigo que eu também não tivesse feito para ela. O pior de tudo foi que acabaram lhe contando daquele meu caso com a Luciana. Quer dizer, esse caso, né? E aí mesmo, é que a gente não se entendeu mais. Porque ela começou a me jogar na cara, né? Que eu não tinha nenhum direito de cobrar nada dela. E o pior é que não tinha mesmo. Já que eu também tinha aprontado. E o pior é que tinha realmente aprontado. Mas sabe, eu não sei nem como interpretar o que aconteceu comigo. Repito, não sou ninguém para cobrar fidelidade da minha ex-mulher. Não sou. Fiz a mesma coisa pelas costas dela, mas, sabe, o meu caso começou depois do caso dela. Ela começou a me trair primeiro. Eu sei que isso não é justificativa, até porque eu não sabia, mas, sabe, de mocinho nessa história, não tem ninguém. Sou culpado, errei, sou culpado e errei. Mas não fui o único. Não fui o único. No fim, perdi toda e qualquer razão que pudesse ter para reclamar e cobrar de alguma coisa. Se bem que também, do que adiantava ficar reclamando, cobrando, não ia adiantar nada. Ela não ia voltar ao passado e apagar o que tinha feito, nem ia voltar a me querer, já que estava, sei lá se estava apaixonado com aquele outro. Mas sabe, que pesadelo, meu Deus. Só pode, até hoje, eu penso nisso, que vou acordar, de repente. Só pode ser um pesadelo, o que eu estou vivendo. Minha vida virou de cabeça para o ar. Me afastei da minha amante, justamente para salvar meu casamento. Sem saber que tudo já estava condenado, tudo já estava perdido. Meu casamento não tinha mais salvação. Eu também tinha sido traído.
I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. Felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. It's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh.